É muito mais que lançamento.
É muito mais que marketing.
É muito mais que jurídico.
É muito mais que vendas.
E é muito mais que urbanismo.
A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos.
Bem-vindo à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamento. E hoje, pessoal, eu recebo um especialista, cara, e é engraçado, uma pessoa que rapidamente se conectou através de um amigo da Squad.
Sim.
Né, cara? O Guilherme Diamante. Falou assim: vocês têm que se conhecer. Acabou que a gente se conheceu, né? E de um sobrenome que o pessoal tem dificuldade de falar. Sim. Lá na Squad, né? Tagawa.
É isso.
Tagawa. Cara, e assim. Obrigado por você ter atendido prontamente o convite, de verdade, assim, eu sei que sua agenda estava super apertada, a gente resolveu, você veio lá de São Paulo para a gente bater esse papo aqui.
Isso.
Obrigado.
Aí.
E eu queria que você se apresentasse para o pessoal, para conhecer um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua empresa, e a gente entrar dentro desse tema marketing.
Legal.
Especificamente.
Legal, Di. Primeiro quero agradecer, como você falou, assim, desde a nossa primeira conversa, né, virtual, né?
Virtual.
A gente falou, pô, temos muita coisa em comum e eu acho que a gente... tem um princípio interessante que é, de alguma maneira, nós queremos ajudar o ecossistema do mercado imobiliário. De alguma maneira, a gente entende que esse mercado ele precisa passar por uma evolução. Então, desse ponto de congruência que nós tivemos, mais a viagem que você fez, Patagônia, né? Que você foi agora, de moto.
Cara, você acredita que eu não fui?
Você não foi, cara?
Cara, e foi meio uma coisa, assim... Foi obra divina, porque começou a acontecer umas coisas estranhas com os colegas.
Tá.
E foi exatamente na semana que aconteceu as tempestades lá no sul.
Nossa, que loucura.
Eu falei, cara, vamos... Então, cancelando,
tá.
Aí, enfim.
Segue pra outra, né? Tá certo.
Vai ser ano que vem. Ano que vem.
E aí, assim que acontece. Bom, eu sou Alexandre Tagawa, sou publicitário, uma agência de publicidade, já com 27 anos de estrada, né? Há 18 anos aconteceu a oportunidade de entrar no setor imobiliário. E foi através de uma grande marca hoje, que é a Zetec, e aconteceu muito ao acaso. Na verdade, um amigo meu namorava gerente de marketing lá da Zetec e estavam com problema de fazer uma comunicação visual simples, e muitas vezes as agências elas acabam esquecendo um pouquinho de que muitas vezes a gente precisa que a eficiência entre antes do ego, né? E aí não fizeram, a gente fez, perguntaram quanto custava e eu não cobrei. Os caras falaram, quem que é esse louco que fez e não cobrou? Chama ele aqui e estou cá há 18 anos no mercado imobiliário, entende? Foi assim que aconteceu. Que
legal, cara.
E aí, claro, a gente atende mercado de educação, a gente atende varejo, mas o mercado imobiliário foi a picada que veio, a abelha picou e ficou, e me apaixonei pelo mercado. E, de repente, as coisas começaram a acontecer nesse setor. E já se passaram 20 bilhões de reais em venda.
20 bilhões de reais, cara?
Mais de 200 empreendimentos lançados.
Oh,
mais
legal.
De 400 campanhas desenvolvidas para esse setor. E assim, cara, me tornei também, de alguma maneira, a imagem, né, que ia para os veículos da Zetec. E aí as coisas começaram a fluir nesse setor. E assim, desde, né, compra de terreno até o momento mágico da venda, graças a Deus eu pude ter a chance de aprender com a família Zarzur, que são assim, ícones, né, do setor imobiliário. E foi assim que esse mercado me trouxe grandes conquistas, né, cara? Me deu a oportunidade de crescer muito, né? E hoje eu fico feliz porque eu estou podendo compartilhar, né,
legal,
todo esse aprendizado.
Eu te acompanho, né, nas redes sociais, cara. Você está fazendo um trabalho brilhante. Cara.
Poxa, obrigado.
Verdade. Muito legal.
E quando eu vejo a Lotnet, e por coincidência, né, há pouco tempo eu comecei a ter clientes também, né, de loteamentos, e eu falei assim, muito simples, pega um modelo vertical e leva para o horizontal. Rapaz do céu, funciona fácil assim, dele?
Funciona não. Cara, você sabe que a gente teve um projeto, cara, no interior de Goiás, e é um loteador que a gente, além de ser um parceiro, assim, um grande amigo, um cara que a nossa equipe gosta muito dele, e gosta dele, da equipe, tem uma conexão muito legal. Ele chegou pra mim e falou assim, cara, vamos vender esse loteamento aqui, mas eu tenho que vender casa também. Eu falei assim, velho, eu não sei vender casa. Minha equipe não sabe vender. Não, mas faz isso pra mim. Então, adivinha o que aconteceu? Liquidamos o loteamento,
tá.
Mas foi difícil pra caramba.
Duro, né?
Duro pra vender. Então, são bichos diferentes, né,
olha,
cara?
Tem uma coisa muito inusitada que acontece, né? Eu desenvolvi uma um belo ecossistema, né? Uma máquina, né? De captação de leads e conversão. Falei, ah, bonitinho, São José do Rio Preto. Falei, eu vou fazer a mesma coisa. Plugo lá e vai dar tudo certo. De repente, o custo por lead, cara, lá no chapéu, cara. Falei, papai do céu, aí chamei meu time, pressão, tal, não sei o quê, o cliente desesperado. Eu falei, será que eu não sei fazer isso também? Né? Sério, eu entrei em desespero, falei. Aí eu falei, para tudo, vamos começar do zero. Começa antes do topo do funil, entendeu? Porque não tá funcionando. Sabe qual a palavra mais buscada em São José do Rio Preto? Muro de arrimo.
Muro de arrimo?
Sabe por quê? A pessoa, antes de ela se mostrar predisposta a comprar um lote, ela quer saber quanto vai custar o muro de arrimo.
Oh.
E a gente tentando forçar a boca de funil, não dava certo, cara.
Cara.
E eu falei, meu, desaprende, rasga tudo que a gente fez até hoje, porque não é possível que não acerte. E olha, um detalhe, quando a gente corrigiu a rota, começamos a fazer conteúdo aí para blog, falando, ah, quanto custa o muro de arrimo, como é que você tem que fazer esse processo, o que você tem que analisar, muito aclive, muito declive, como é que é. Cara, aí começou a vir lead.
Legal. Legal, vamos entregar, vamos dizer assim, conceitos importantes. Bora. Cara, a questão de marketing.
Perfeito.
Você tá falando da questão de boca de funil, entrada, final. Explica para o pessoal o conceito, cara. E assim, eu acho que é legal. O que, que você poderia levar para o pessoal que nos assiste, desde aquele que está começando o loteamento até o cara mais experiente?
Perfeito.
É, estratégias vencedoras.
Legal. Eu acho que o primeiro passo importante, porque assim, como é que se constrói loteamentos, né? Então, principalmente, né, desbravando esse comércio do Brasil, né? Praticamente de A a Z, né, cara? Você sabe como é que é. Então, assim, as cidades vão crescendo e naturalmente começa a ter uma necessidade de moradia. E, normalmente, você tem em volta áreas rurais. E essas áreas rurais, naturalmente, vão se transformar em áreas urbanas. E aí, muitas vezes, assim, que eu percebo, né, que o incorporador, né, o loteador, ele precisa prestar atenção, assim, como que eu vou fazer com que aquela região ou aquela evolução daquele local, ele se torne um lugar referência?
Porque um endereço ok.
Isso. E aí tem, claro, né, com infraestrutura, né? Então, assim, está muito alinhado, né, com o movimento que está acontecendo dentro da cidade para saber se aquela região tem uma aptidão de crescimento. Então, eu acho que quando a gente fala de marcas, o pessoal acha que é só na ponta. Não, ele começa junto com o loteador, analisando esses pontos. Tá, é uma fazenda, que história ela tem, como é que ela foi constituída, qual que é a intenção desse loteamento, por que que encostou, foi uma indústria que cresceu para aquele lado, ou necessariamente foi acontecendo bairros abertos e foi conectando com a possibilidade de novos loteamentos, ou como que foi esse desenvolvimento, né? Então, eu acho que aqui tem uma massa crítica importante para se mergulhar, para que você consiga ter uma partida correta de campanha. Porque muitas vezes o pessoal fala, ah, vamos criar um nome, vamos pensar tudo, e as pessoas começam a achar que nome, ele é aleatório. Ele não é. Ele precisa vir da essência do movimento. Só conhecer da história.
Tem gente que não acredita que seja importante.
A minha é a parte mais importante.
Pois eu também acho, cara. Também acho. Porque tem lógica, cara. Assim,
isso,
eu estava comentando com o Gabriel da Wear.
Uh-huh.
Exatamente isso. Cara, tem que ter... Você tem que identificar um storytelling muito bem...
Construído,
cara. Que faça sentido, né, cara?
Porque, Dende, assim... de alguma maneira, as pessoas se conectam às histórias. E quando você entende profundamente sobre aquela área, entende, mas entende mesmo assim, volta na história, entendeu? Então a gente está agora desenvolvendo um loteamento em Santa Bárbara do Oeste, eu fui buscar toda a história, por que que Santa Bárbara do Oeste, ela se desenvolveu muito em relação à Americana. Por quê? Porque a Americana foi crescendo, e a Santa Bárbara do Oeste era uma opção de o pessoal conseguir morar com um valor mais acessível. Só que a cidade começou a tomar uma proporção importante e se tornou uma cidade forte. Só que, como é que se desenvolveu isso? Tem que buscar essa essência. Se você não busca essa informação, como é que você vai entender sobre a cidade? Então, eu falo assim, todo terreno existe uma história. Não existe terreno sem história. Não existe. E uma, imagina que a gente pegou uma área de uma fazenda que tem uma história muito grande de um patriarca, que você pode puxar essa história, pode homenagear de alguma maneira. Eu acredito em duas situações. Uma situação, claro, mercadológica, racional, e uma questão de honra, né? Saber honrar aquele terreno que você vai estar construindo, porque muitas famílias vão morar lá por muitos anos, depois isso continua, né? Essa jornada nunca acaba, né?
Honrar o terreno, eu gostei disso.
Honrar o terreno. Entendeu? Então, eu acho que quando você começa a honrar o terreno, as coisas, elas começam diferentes. Por quê? Você respeitou aquela área, você trouxe de alguma maneira um pouco de história dela. Quando você traz um pouco de história, quando você constrói o nome, você vai abrir para uma agência, concorda? A agência tem um ponto de partida. Porque as pessoas veem, ah, o nome é, ah, põe um nome aí. Ah, pô, hoje acordei e acho que tem que ser tal nome. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a construção da essência do nome, ela parte da terra. Aí você muito começa legal. A ter muito força legal, numa campanha.
Você já viu que tem em Bento Gonçalves a Caminho das Pedras?
Sim.
Cara, aquilo foi construído, o ponto zero, o marco zero, é uma árvore que, onde a primeira família que habitou lá, que eram imigrantes italianos, dormiram debaixo das raízes da árvore. Oh, foi, cara, foi
vale
construído,
isso,
né, cara, em cima disso.
É isso, Dani. Então, aí, vamos supor, você vai eu sou o loteador, ok? Construir e você vai comprar um lote. Sabe qual que é a narrativa que eu começo para vocês? Você lembra dessa fazenda do senhor, vou dar um exemplo, o senhor Zui, que veio para cá, ele veio em 1902, ele criou a família dele aqui. Tá vendo essa capelinha aqui que a gente está restaurando? Essa capelinha aqui, nós vamos manter ele dentro do lote. Sabe por quê? Porque essa capelinha tem toda uma história. Foi aqui que aconteceu a primeira missa em homenagem a alguma coisa com relação à cidade. Cara, vai sair uma história, entende? Só que as pessoas, muitas vezes, elas só se preocupam com o final da linha. Não é ali. A pessoa fala, por que que um empreendimento dá certo e o outro também pode ser que não dê certo? Pode ser que seja nesse movimento. Porque assim que você começa a construir um movimento, você vai ter diversos atributos para serem trabalhados. E vai honrar o terreno. A hora que você honra o terreno, a chance de dar errado é praticamente zero. Então, acho que o primeiro passo, quando eu falo de marketing, a pessoa deve achar que eu sou louco. Não sou, não. Né? Para mim, honrar o terreno vai fazer com que esse empreendimento tenha mais sucesso.
Legal. E como é que você gosta de ser briefado?
Eu gosto de ser briefado.
Que eu vou te falar. Eu tô batendo nisso nos meus coordenadores. Cara, uma coisa é que é fundamental que o Steve Jobs fazia,
sim,
era encantar o pessoal do marketing com os produtos que ele criava. Quando ele encantava os caras, as campanhas eram brilhantes.
Perfeito.
E não há encantamento. É um negócio normalmente seco, lote de 200 metros quadrados, localização tal, com tais atributos e ponto final. Como é que você gosta de ser briefado?
Eu acho que eu gosto de ser briefado através da história. Então, assim, primeiro, a incorporadora ou a loteadora que está fazendo esse empreendimento, entender a essência dela primeiro. Antes de falar do
empreendimento.
Empreendimento. Eu acho que o briefing começa por esse passo. Qual é a visão futura da loteadora, da incorporadora, da urbanizadora? Isso também precisa fazer parte do briefing, porque antes de existir o loteamento, existe uma empresa que tem a responsabilidade de colocar de pé esses lotes e entregar conforme vai ser combinado. Então, para mim, o briefing começa pela essa história. Depois que construiu bem essa história, aí nós vamos falar sobre o empreendimento. O que, para mim, tem que ter no briefing que é essencial? O que essa área ela corresponde para a pessoa que antes morou lá, ou teve uma fazenda, ou teve, não importa qual foi a finalidade, buscar as 4, 5, 6, 8 histórias que tem atrás disso. Então, isso é fundamental. Depois disso, o que tem no briefing? E eu falo muito com a minha equipe para ela participar desde o processo inicial. Porque normalmente o loteador fala, eu tenho lá 1.500 lotes, eu quero vender a tanto, a metragem é tanto, os equipamentos de lazer que eu pus é esse. Só que existe, antes desse passo, informação fundamental. Tá bom, então vamos olhar para esse terreno e antes dessa definição dos itens de lazer, envolva sua agência no briefing. Então, coloque no briefing que você quer sugestões sobre o que pode ser colocado ali nesta área para esse determinado tipo de persona. Então, construir as personas no briefing, ela também traz subsídios importantíssimos para a agência ser assertiva. Terminado a informação sobre a história do terreno, todas as gerações que estavam lá e quais são as personas que vão comprar esse lote, a gente passa por um processo que é olhar cada detalhe do projeto, porque sempre, você pode olhar para um playground de uma visão, é um playground que as crianças vão brincar. Ok, essa é uma leitura. A outra é, o playground está com um piso borrachado que ela tem como premissa a segurança do seu filho. É diferente?
Claro que sim.
Entende? Então, o briefing, ele precisa provocar a agência para que ela tire o melhor de algo que parece que não tem como tirar. Porque sempre existe uma maneira de você contar essa história. E necessariamente não é precisar investir muito para mudar. Uma simples mudança, exemplo, olha, esse balanço foi desenvolvido pelo conceito montessoriano. O que é isso? Então, montessoriano é um modelo de ensino, modalidade de ensino construtivista. Que ele tem por intenção levar você a uma construção. Entende? Então, você muda a história e claro, muda a narrativa. Sim. O que mudou no equipamento? Mudou, de repente, que você, ao invés de colocar um balanço que não foi desenvolvido com esse conceito, você vai colocar um balanço desenvolvido. Custo, de repente, vai ser o mesmo. Mas você tem algo a mais a acrescentar numa narrativa. Então, acho que cada item de lazer, ele precisa ter um briefing dizendo o seguinte, olha para esse balanço, o que eu posso mudar aqui na história desse balanço? Aí a agência vai trabalhar para isso. E o loteador, o urbanizador, o incorporador tem que estar preparado para essa transformação também. Porque não adianta nada ele
provocar
e depois ele não responder. Porque isso vai ser argumento de marketing lá na frente. E uma, a equipe de vendas também vai comprar essa ideia.
Muito, né?
Muito. Eu acho que um briefing, ele precisa descobrir...
Muito legal, cara.
Cada ponto do terreno. Exemplo, o terreno tem um pouco de declive. Nós temos que tomar a partida de aproveitar o melhor disso. Se olhar para um lado, ele pode ser... depende, meio copo cheio, meio copo vazio. Olhar para o meu copo vazio, puta, vai gastar mais com construção. Tá, então agora você precisa vencer essa etapa. Entendeu? E para mim, isso faz parte de um briefing. Porque muitas vezes... eu acho assim, as agências de publicidade... Para mim, a agência de publicidade com visão futura, ela participa efetivamente de cada detalhe do projeto. Aí sim você vai ter sempre uma campanha vencedora.
E quem que pisa no terreno no início?
Quem pisa no terreno sempre, redatores, criativos e planejadores.
Tá, legal. Bom saber disso. Entendeu? É importante. Por cara sentir o negócio.
Sentir. Senta a bunda lá e fica olhando. Entendeu? E não é sentar a bunda e ficar 2 minutos. É sentar a bunda e ficar de manhã, o sol não é de uma maneira. Na hora do almoço, também muda. E no final da tarde?
Cara, você acredita? Você é formado em marketing.
É, fui. Foi? Com 40 anos.
É mesmo, cara?
Eu vou buscar ainda meu diploma.
Eu sou formado em marketing, mas assim, sempre tive a veia de marketing. Tá. Nós fomos até pro pessoal, assim, pra gente ilustrar o que a gente tá discutindo, tá, pessoal? A gente foi pra um loteamento, cara.
Certo.
7,8 quilômetros de estrada de terra. Mas quando você chegava no lugar, cara, tinha toda uma mineralidade naquilo. Sim, uma lagoinha, uma casinha na frente com uma varandinha, que era a sede da fazenda, né? E a música da Paula Fernandes vinha na minha cabeça o tempo todo. Sim, assim, aquelas do hino mineiro, né?
Sim, cara.
E aquilo vinha na minha cabeça, eu falei, galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós vamos pegar a Paula Fernandes, vamos fazer essa música, e isso é que vai ser o...
De louco.
Vai ser o tema do negócio. Cara, fomos atrás da Paula Fernandes, igual um doido, para conseguir o direito autoral da música. Não conseguimos. Acabamos contratando uma finalista do The Voice, que tinha direito de cantar a música dela.
Fantástico.
Então, começava falando sobre os domingos em família, dos almoços que nunca serão esquecidos, das pescarias, de andar a cavalo com o filho. É que eu também tô lembrando, tô arrepiando.
Tá louco.
E aí ela falava, só que chegava uma hora que ela parava de falar, ela começava a cantar a música.
Você tá louco.
E aí no final é uma mão falando assim, chamava Capela Nova o nome do produto, Capela Nova, né? Terra de Minas, aguarde.
É. Onde eu assino?
Estourou, a campanha estourou.
Não dei pra perguntar nem o preço, é. Onde eu assino?
É isso, né, cara?
Entende?
Sensacional.
Porque você enxergou tudo aquilo que eu tô te dizendo aqui, entende? Porque, óbvio que é negócio, pelo amor de Deus, né? Óbvio que precisa a incorporação parar de pé, rentabilidade, viabilidade, tá tudo certo. Mas, cara, as grandes mágicas acontecem no conceito, na conceituação. Não acontece em outro lugar. Precificar melhor, concorda?
Com certeza, você ganha preço.
Entrar no inconsciente coletivo e marcar. A hora que marcou um projeto desse, você não vai ouvir o segundo projeto dessa incorporadora?
Claro, é. Claro.
Né? Entende, cara? Então é isso.
Top.
É isso, Dani.
E vencer dessa fase, que é uma fase hiper importante.
Importante.
Qual que é o próximo passo?
Legal, fechou essa fase aqui, aí você entra numa fase que eu acho que é importantíssima, que é discutir todo o planejamento, até o momento do lançamento. Por quê? Porque quando você vai partir com uma narrativa da campanha, ela precisa estar protegida em todos os pontos de contato. Então, esse planejamento aqui é fundamental para que a gente consiga chegar lá no momento do lançamento preparado. O que é essa discussão, né? E é interessante, porque eu acho que arquiteto, paisagista, os engenheiros, uma multidisciplina discutindo todos os pontos de planejamento do projeto. Isso vai fazer com que enriqueça a definição da campanha que vai ser construída. Então, não falei nada de criação ainda, você percebeu?
Claro.
Nada de criação, é planejamento. E nesse planejamento vai discutir o quê? Tá bom, quanto que a gente vai partir de venda? Quanto que precisa vender para viabilizar o loteamento? Aí define uma linha, 30, 40, 50, como é que você quer partir? Vamos falar de precificação? Então, vamos fazer um exercício de precificação aqui para entender? Porque você pode posicionar a campanha aqui, aqui ou aqui. Tudo vai depender de como a gente vai identificar tudo isso no planejamento, entende? Então, não é a campanha que define a precificação. É o planejamento que define. Nesse planejamento, você vai detalhar tudo. O engenheiro vai falar assim, porque o engenheiro tem que estar na reunião porque tem a viabilidade. Porque ali, naquele momento, você pode estar discutindo alguma coisa que pode ser que não aconteça. Então, tem que estar muito claro a regra do jogo ali e ver se naquele ponto ainda pode mexer em alguma coisa. Porque tem aprovação, tem todo o caminho, mas tem algumas coisas de perfumaria que pode te agregar e pode, de repente, trazer algo a mais para o projeto sem impactar na engenharia.
Legal.
Então, acho que eu chamo isso de planejamento. E aí tem que ser multidisciplina.
Cara, você sabe que é a palavra que eu tenho mais escutado aqui no podcast. Muito. A questão de criação de times.
Criação de times. Squad, cara. Fica no squad ali e aí tem que esgotar, Denis. Esgotar até o limite, entendeu? Vai dar pau, o engenheiro vai brigar com o arquiteto vai brigar com o cara de vendas, e que vai brigar com o cara de planejamento, que vai brigar com o incorporador, que vai brigar com o loteador. É assim, pau. Porque vão ser opiniões totalmente distintas e depois elas se tornam congruentes. Mas precisa ter essa discussão. Por quê? A hora que sai de lá, tá todo mundo junto.
Legal.
Porque aí você vai evoluindo, né? Fez uma campanha, tá não sei o quê. Aí chega lá o engenheiro fala, mas não vou entregar com isso. Porra, mas falou lá no briefing, tava lá. Não vai ter. Você entende? Então pode dar um desvio, dar um viés, que o cara podia ter resolvido nessa partida. E, você sabe, né? Hoje 7% estão na mão dos grandes players. O resto tá pulverizado. Eu e você, cara, pô, tem um terreno da minha avó lá, vamos fazer um loteamento? Não é assim que começa?
Você tem, ó. Sim.
Então, normalmente, o loteador, eu estou dizendo isso porque a boa parte deles não estão preparados. Eles não sabem como é que roda o ecossistema inteiro, concordo? E envolve muita coisa, né? Entendeu? De compra de terreno até modalidade de construção, nossa, cara.
Senhora.
Muita coisa. Não é? Então, essa discussão é fundamental. E a agência, assim, desculpa falar, mas assim, as agências têm que mudar o comportamento. Não dá para ser mais como era. Não é chegar lá, fazer uma campanhazinha bonitinha, anunciar na Rede Globo que tá tudo certo.
Cara, nem Rede Globo, coloca mais nos planos de mídia. Dificilmente,
entende? Então, é uma outra cultura, é uma outra partida. Então, para mim, saindo ali da parte do terreno, planejamento.
Legal.
E agência, marketing, tem que estar desde esse momento. E vendas, tá? Tem que estar aqui também.
Lógico. E aí que vem o enxoval, que vem as peças.
Isso. Aí agora eu tenho o briefing.
Ok.
E tenho um planejamento. A hora que você junta os dois, eu tenho uma estratégia. Entende? Porque muitas vezes ando briefing de campanha, planejamento aqui, né?
É isso.
E vão andando, totalmente separados. E aí um fala com o outro. Então o que acontece vai dar divergência. Então, passada essa fase aqui, aí sim se parte para criar uma construção de campanha. Entende? Aí, cara, a campanha, assim, pode ser da agência, da eugência até uma agência gigante, elas vão tirar o melhor disso, cara. Você entende? Outro fator, quando tá ali nesse processo aqui de entendimento de persona, entende? Que tá dentro de planejamento, a equipe tem que sentar a bunda lá pelo menos uma semana. Entendeu? E segunda-feira é um dia, quarta-feira é outro, sábado é outro, domingo é outro. Porque a gente precisa dar argumento pro corretor lá na frente, como é que vai ser a vida do possível comprador desse lote. Então, nós temos que dar essa leitura. E aí, com isso, você consegue descobrir. Poxa, aí você descobriu a sombra de uma árvore que ela faz um efeito quando o sol está a pino. Ou quando ela está se pondo, você tem ali o sol de fundo, a árvore aqui e, de repente, uma capelinha aqui. Claro. Você só descobre vendo. Não adianta mandar. Óbvio que a gente consegue fazer muita reunião virtual, mas essa fase é 100% presencial. Não tem como fazer isso você me mandando uma imagem de drone, mandando um vídeo e tá tudo certo. Não, tem que ir lá. Tem que ficar uma...
Legal.
Para mim, uma semana de imersão.
Legal.
Aí você...
Recentemente, cara, a gente tá num projeto no norte do Paraná.
Tá.
E para a gente ganhar velocidade dentro da empresa, a gente tem uma área específica de planejamento. Então é um cara especialista que vai para a campo. Mas esse projeto, especificamente, cara, eu falei assim, cara, eu quero ir junto. Cara, é diferente.
Não é diferente?
60, aí eu fui para academia malhar, aí eu fui à noite para viver a noite da cidade. Cara, você fala assim, cara, já entendi. Já entendi quem vai comprar o produto, já sei quais são os pênaltis do negócio, onde é que a gente tem que trabalhar. Faz toda a diferença mesmo.
Eu falo muito, né, que assim, tem muitos influenciadores que eles vendem curso, mas ele não vivenciou. Na casa de empreendedorismo.
Há pouco eu falei isso, cara. A quantidade de gente tem no Instagram, cara, que,
você entende?
Que nunca fez nada que se vendendo,
é visceral, né? Você entende, cara? Aí quando você faz um movimento como esse tá ali, é visceral. Quando é visceral, amigo, você não erra. Você não erra. Aí assim, o curso, olha, você vai chegar, levar sua empresa a tantos milhões, só que... aí você pergunta, o cara teve empresa? O cara já quebrou alguma vez? O cara já ficou sem dinheiro alguma vez? O cara já passou a dor de precisar demitir um monte de funcionários em situações de crise do país? Ele já teve problema burocrático sobre imposto e toda a regulamentação que esse governo exige da gente? Cara, entende? Então, para mim, terra é terra. Cara, se não sentir o cheiro da terra...
No way.
No way.
No way. Show. E aí, disto vem as peças e vem o plano de mídia que vai chegar lá no final do processo. Isso.
Antes de chegar nas peças, você vai definir como é que você vai atuar full. E quando a gente fala de loteamento, uma coisa é atuar full em São Paulo. Concordo? Pluga lá toda a equipe digital, voa. Uf. Entende? Agora, quando a gente está falando sobre loteamento, é diferente. É totalmente diferente. Então, qual que é o conceito? Primeiro, mapeia todas as indústrias da região. Todas. Um ponto interessante que eu esqueci de compartilhar com você. Olha que louco, hein? Geração de leads. Fala um pouco do mundo digital. Poxa, isso em Americana, Santa Bárbara do Oeste. Porra, gerando lead lá de manhã, puto, o CPL baixíssimo, lindo. Passava o dia, o CPL triplicava. Falei, porra, o que tá acontecendo?
Gente, CPL.
Ah, desculpa, desculpa.
Custo por lead.
Custo por lead, desculpa,
gente.
Custo por lead. Então, o custo por lead é assim, meu. Lá nas alturas de manhã...
Por causa de
horário? É.
Ué,
por que você acha?
Horário das fábricas. Era isso?
Era isso.
Caramba.
Porque no lote de 200 metros, aonde estão os públicos?
Na fábrica.
Na fábrica.
Cara,
e o cara usa o celular na fábrica?
Claro que não,
é. Aí. E lá. Não descobrimos rápido, não. Filho. Apanhamos pra cacete. Desculpa a palavra, mas... Apanhamos muito, cara. Mas... Era só questão de...
Caramba, velho.
Aí, 5 horas da tarde, o que acontecia?
Caía.
Enxurrada de lead com CPL baixo. Com custo por lead baixo. Entende? Então, o que precisa fazer? Primeiro, mapeamento de todas as indústrias. Da cidade e satélite. Primeira coisa, você tem que levantar, plota lá no mapa, pina tudo isso, entendeu? Para te ajudar a orientar. Segundo passo, quantas padarias, restaurantes, açougues, farmácias, o tio da banca, mapeia tudo. Aonde? No circuito das indústrias. Entende? Porque assim, muitas vezes você não tem dinheiro para poder cobrir a cidade inteira. Entende? Mas você consegue pôr um odor nesse ciclo. Você consegue fazer uma ação material em take one ali, sabe? Distribuindo um folhetinho. Colocar o corretor em estabelecimentos que tem ciclo. Exemplo, na frente da indústria fica a mulher do bolo. Sabe quantos bolos ela vende logo cedo na indústria ali? Bolo e café.
Coloca. Tem a expressão piratinha?
Tem.
Piratinha, isso, né? O corretor piratinha, do ladinho lá do carro.
Entregando ali. Entendeu? Aí tem um açougue que... O cara do açougue é cliente, porque a hora que você faz o loteamento, se for aberto, o açougue vai para onde?
Para lá.
Então, o primeiro movimento tem que ser construído... Eu não falei nada de online, concorda?
Cara, falando... que... galera, que dicas, galera.
Tô falando de mapeamento.
Muito legal.
Mapeamento. Você tem que mapear todo esse movimento que baliza pela indústria. Porque o pessoal, eu vou anunciar na principal avenida da cidade. Tá bom, pode anunciar. Mas esse cara tá lá quando? A mulher dele vai quando? De fim de semana, que vai pro centro, que é como fazer compra. Perto de onde? Na data do salário. Então você sabe o momento que você tem que colocar o corretor lá. Entendeu? Mas fora isso, o circuito dele é indústria. É indústria. Entendeu?
Muito legal.
Né? Então,
muito legal.
Esse é o primeiro desenho que se faz, se planeja, coloca na mesa, se organiza, deixa tudo plotado. Ótimo. Aí pensa, equipe digital pegando toda essa estratégia, aonde que ele vai geolocalizar? Entende? Aonde que ele vai colocar os pontos principais para ele poder atuar? E aí você começa assim, ter uma estratégia que para de pé. Aí vem outro ponto, uma coisa famosíssima chamada CRM. Uma agência, por que você está falando de CRM? Cara, se eu não tiver o CRM estruturado e organizado, quem vai tratar os leads? Quem vai cuidar dessa jornada? Entende? Então, a partir do momento que...
E a jornada normalmente é a mesma?
Cara, muda, sabia?
Muda.
Muda. São José do Rio Preto é totalmente diferente de americano. Que é totalmente diferente de Gramado.
Pessoal, só para vocês entenderem, o CRM ele permite que esses leads, né, esses cadastros das pessoas que vêm através dos contatos, dos possíveis contatos que vêm das redes sociais, do 0800, né? Do formulário de cadastro.
Também, offline também, né, cara?
De tudo. Eles entram dentro de um registro, que é o CRM.
Perfeito.
E esse CRM ele pode ser programado. A jornada é as fases que esse cliente tem que passar até ele poder comprar. É isso que a gente está discutindo, isso. Tá, pessoal?
E nessa jornada, você tem fases, né? Então, qual que é a primeira fase? A fase do lead.
Chegou.
Chegou. Ele chega como? Ele chega com nome e telefone, de repente, de uma pessoa que passou pelo plantão, levou um folheto lá e se cadastrou. Ele chega também através de uma captura de lead ads que nós fizemos, que é uma campanha Facebook, Instagram, que você pode plugar ele ou direto no WhatsApp e começar uma conversa, ou você pode colocar formulário. E aí vai capturar o nome, telefone e e-mail. A hora que capturou essa informação, ela já vai estar diretamente dentro do CRM. Estando dentro do CRM, qual que é a função, né, de alguém destinado lá pelo loteador é monitorar, gerenciar e acompanhar. Como é que é feito isso? Claro que a maioria dos loteadores, urbanizadores, incorporadores usam imobiliárias terceiras, certo? São poucos que têm house.
Sim.
Né? Como ela usa a imobiliária terceira, ela vai ter que monitorar as imobiliárias. Então, para ela dar o lead para a imobiliária, quer dizer, emprestar, eu chamo de emprestar, não chamo de dar. Porque a imobiliária tem que respeitar o lead que ela está recebendo do incorporador. Você empresta o lead, só que a imobiliária trabalha com mais 5, 6, 10, 20 loteadores ou urbanizadores, incorporadores diferentes. Então, o seu papel de gestão sobre isso que vai fazer diferença. Reunião recorrente, semanal, organizada. Fala pro cara, ó, eu te dei 30 leads, o que você fez com ele? Tem que estar ali tudo documentado. E tem que acompanhar, cobrar.
Legal.
Né?
Você sabe o que a gente fez para diminuir? Pô, a gente cuida de vários
empreendimentos. Né, um monte de empreendimento, né, cara?
A gente criamos o nosso próprio CRM, mas o corretor, ele só recebe o próximo lead se ele alimenta as informações no lead que ele recebeu.
Pô, tá perfeito.
Então. Assim, é tipo um sisteminha de... Perfeito, eu te dou, cara. Eu te empresto.
Claro,
vou começar a usar esta.
Usa essa.
Eu vou começar a usar.
Que dá
eu te empresto.
Fala besteira de novo. Dá, não. Empresta.
Empresta. Então, ele alimentou. E aí, ok, ele é estabilitado a continuar recebendo. Se ele não alimentou, em X horas que a gente programa para o sistema, o lead pode voltar para a minha base e distribuir para o próximo.
Então,
é isso.
O que aconteceu, não perdeu tempo.
É
concorda?
Isso.
Porque de repente o corretor deita no lead.
Sem dúvida.
E aí ele arrebenta a agência, concorda? Arrebenta todo o ecossistema envolvido. Fala, a culpa é da agência, aqui não está gerando, nananã. Pô, mas óbvio que tem lead ruim. Pelo amor de Deus, né?
Não,
você sabe que a gente tem lá, né? O funil. Sabemos que parte dele começa ruim, porque é topo de funil, mas você tem uma parte que está no meio do funil e outra na boca do funil. Trabalhar curto, médio e longo prazo, né? Então, muitas vezes, acabam responsabilizando as agências pelo insucesso. Só que, muitas vezes, não é o problema da agência, e sim o problema de gestão, CRM, e ter uma pessoa acompanhando. Cara, precisa ter um... Cientista de dados parece uma palavra muito complexa, né? Mas não, tem que ter um cidadão lá que vai estar olhando diariamente, não é? Não precisa ser o mágico da tecnologia, não. O cara vai abrir e as ferramentas CRM são intuitivas, você tem uma ferramenta CRM que dá para o cara ir lá acompanhando.
É simples, você vai ver um monte de lixo parado num balde e tem alguma coisa errada. Tem que fluir, né?
Sim.
Não é? Tem que fluir, cara. Aquele baldezinho primeiro tem que se esvaziando para vir para cá, para aí ter venda, né? E o baldezinho tem que estar continuando enchendo, porque tem que vir novos entrantes. E vai.
Vai acompanhando, entendeu? E, gente, vocês imaginam como é que era difícil antes das redes sociais?
Então, cara. Né, cara? Nossa senhora. Nossa senhora. A gente, bom, você viveu isso, eu vivi isso, né, cara? Que era fundamental offline.
E nas suas redes sociais, você fez 50 anos agora.
Fiz 50 anos, cara.
Você foi como é que se diz, surpreendido com um carro de som na venda da sua casa?
Então, cara, você viu, né, que fizeram comigo ali, né, cara? Rapaz do céu, viu? E fica difícil eu ficar sem reação ali. Acabaram comigo. Me aprontaram essa, cara. Carro de som no Corsinha,
com
megafone, express na frente, começaram a dançar junto. Sertanejo, né, cara? É. Que eu tenho uma história muito, muito próxima do sertanejo, porque minha família tinha comida japonesa, né? E a gente rodava todas as festas de peão do interior de São Paulo.
Ah, é?
Então, o sertanejo, pra mim, foi sempre. Ah, o Miura, que tá aqui comigo, aí, que é meu amigo aqui de Atibaia, acompanhou tudo isso. Rodava, fazia yakisoba, pastel, camarão, tempurá.
Pô, então...
E terminava a gente fedendo camarão e ela azar as meninas, né, cara? Entendeu? Essa foi dos meus 13 até os 17, depois um pouquinho depois, né, quando eu voltei do Japão, a gente tava ali no interior rodando e aí, assim, legal. Ó. Milionário José Rico, Tonico Tinoco, tá?
E o perfume de peixe dava certo, cara?
Putz, pior que dava, hein? Dava certo, cara. É. De yakisoba, né, cara? Elas me falaram, vamos cozinhar lá em casa. Falei, vamos, né? Fase boa, cara, fase boa. Dura, né? Sem nenhum puto no bolso, mas, cara...
Legal.
Legado, né?
Cara, estamos caminhando pro final, né? Infelizmente.
Poxa.
O papo tá muito bom.
Então, né?
Cara, custo. Você tem...
Uhum.
Você pode fornecer referências sobre custos Sim. orçamentários de marketing?
Posso.
Percentual de VGV,
tá.
ou valores,
tá.
pro cara que está se planejando.
Legal, vamos pegar aí, fala um VGV.
Vamos falar de 35 milhões,
35 40 milhões, né? 35, 40 milhões de loteamento, só falando de, vai dar uns...
Ah, depende muito.
Cara. Depende, né, do tamanho, né, também. Vamos lá. Claro, quanto menos VGV, mais você tem que investir. Quanto mais VGV,
menor o percentual.
Isso é uma conta básica, né? Mas o que eu acredito, né, se você vai ter plantão de vendas, você vai fazer a maquete, você destinar 1% para isso.
Ok. Entendeu? Dentro do custo do plantão de vendas, inclusive.
Do plantão de vendas, inclusive, tá?
Ok.
Não custo mensal recorrente. Estou dizendo para deixar o plantão de pé, fazer a maquete, deixar toda a estrutura ali para poder receber eles. Então, vamos falar 35 milhões, os 350 mil, você vai alocar para fazer esse processo.
Ok.
Depois, o cálculo é assim, depende de quanto você quer vender. Fala uma velocidade de venda que você quer.
Pois é, cara, a gente se planeja sempre para vender muito, se não 100%,
tá.
próximo de 100% no lançamento.
Próximo de 100% no lançamento.
Porém, Eita. A gente tem clientes que a gente tem a diretriz de não vender. Você
tá.
acredita nisso?
Acredito.
Pois é.
Mas pode ganhar preço, né?
Ganha preço.
Ganha preço, né?
Se você faz o DN, 60% eu quero fechar a torneira.
Tá.
Então, eu já me programo.
Certo.
Para que eu tenha uma panela de pressão adequada para vender aquilo que foi estabelecido por ele. Mas então vamos ser, para ilustrar melhor,
Legal.
60% na largada.
60% na largada, né? Então o que você vai fazer? Você não vai pegar o VGV todo, de 30 milhões, você vai pegar 60% do VGV para fazer o cálculo. Tem muitas incorporadoras que erram e fazem do 100% do VGV.
Legal.
Não calcula do 100, você calcula do que você quer vender, do 60%. E qual é o período que você quer fazer isso? Vai ser 60 dias de lançamento? E quanto tempo de aquecimento? Então, você tem que fazer o processo de crescente, né, até bater o pico do lançamento. Então, dentro desse movimento, você vai evoluindo e você ainda tem tempo de correção, porque eu sempre uso a estratégia de o lançamento ter 60 dias. Do dia que começou a assinar para 60, para concluir mesmo.
Legal.
E para trás, aquecer pelo menos de 45 dias. Vai, 45, 60 dias, mas 45 dá, entendeu? E aí você vai. Óbvio, você começa primeiro fazendo esses mapeamentos, entregando material de rua para os corretores, tal, não sei o quê, começa a evoluir. Aí você começa a captar lead, você começa a colocar nas mídias, né? Normalmente, né, no interior, aí fomos de outdoor, de bus door, de colocar, de repente, o carro door, bike door, colocar as mídias que são tradicionais, rádio, né? Que
faz
o
som
bem, carro de som, né? Começa a fazer todo o processo. Aí você vai evoluindo para que você consiga chegar no ponto máximo que eu chamo do D0, né? Que é do dia do lançamento. Legal. Nesse dia do lançamento, com certeza a gente precisa fazer esse esforço de mídia. Nesse período todo, dos 60% que eu tenho de verba, eu coloco em média de 1 a 1,5% do VGV de investimento. Ok? Isso no ponto zero aqui. Bateu o ponto zero, a gente quer 60%. Vamos falar que a gente já vendeu ali 40% no dia do lançamento. Então eu tenho mais 60 dias para frente para tentar finalizar os outros 20%. Aí, nesse ponto aqui, se eu atingir 40%, eu tenho ainda guardado 0,5% na manga, se eu quero acelerar isso ou não.
Legal.
Então, faz um cálculo de 3%. Para mim, que é um número
confortável
para poder trabalhar, deixando 0,5% escondido. Coloca 2,5%, tirando 1% para preparar o local. Então, é 1,5% que você tem de verba para você trabalhar nesse processo. E se você vê que precisa de mais um esforço, você tem 0,5% guardado.
Legal.
Então, é o cálculo que eu acredito. Mas claro que tem aí ambientes externos que precisam ser analisados, né? De repente é um local que precisa desbravar muito, aí precisa fazer um trabalho antes. A loteadora não é conhecida.
Tem que fazer um
institucional. Aí esse dinheiro não está aí, tá? Aí precisa fazer um institucional antes, preparar para ir. Tem cidades que você pode perder a bissemana do outdoor. Então você pode começar com o institucional. Porque muita coisa não acontece
né? Isso,
cara. Putz, não tem agora, vai lançar. Eu falo, não, velho, põe institucional, garante.
Toda vez que vai montar o plano de mídia, eu falo, pessoal, qual que é a bissemana do outdoor? Eu começo a meu raciocínio com a bissemana do outdoor.
Então, põe institucional lá. Ah, mas vai ficar caro. Vai ficar mais barato do que você perder a bissemana no momento do lançamento. Então, põe 2,5%, guarda 0,5% no bolso, 1% você prepara o local, 1,5% você vai, 0,5%. Institucional tá fora disso. Entendeu? E aí você vai fazendo tua jornada.
Top.
Se precisar desbravar, vai ter que pôr um pouco mais de dinheiro. Tá. Se é um pouco mais consolidada, eu acho que esse valor encaixa.
Cagal, eu queria explorar rapidinho, cara. Um pouquinho mais. Assim, você falou
vamos isso, a 10 minutos. Vamos a 10 minutos.
Vamos lá. Cases. Me dá, assim, você tem uma baita experiência, né, cara? Não só do mercado imobiliário, de outros segmentos também. Um case que você fala assim, cara, esse case foi interessante, teve um desafio muito alto. E a gente acabou trabalhando estrategicamente dessa forma.
Legal. E pode ser vertical? Tem um projeto da EZTEC chamado Air Brooklyn. Air Brooklyn. Ele está na boca da Avenida Santo Amaro. Conhece a Avenida Santo Amaro, de São Paulo?
Conheço.
É um caos. É hostil, né? Avenida Santo Amaro. É ônibus, é gente, é buzina, barulho. É apertado, é barulho. Você quer morar lá?
Não.
Você acredita
hoje que... Hoje é o Itaim, né? Que é desejado, né?
Isso, também. É desejado. Mas o Brooklyn está voando, tá, né? Voando. Onde ele está, né? Aí, qual que era o desafio? Nesse local, estava perto do metrô, você podia acessar o metrô a pé. O grande desafio desse projeto era a gente construir uma linguagem para esquecer um pouco da Santo Amaro, né? Claro que no momento do projeto, os arquitetos foram muito felizes, porque o que eles fizeram? Criaram um calçadão de 20 metros de recuo, jogaram o sobressolo, né? 5, 6 andares com pé direito duplo, recuaram a torre para trás e trouxeram um ambiente para aquela esquina, no local onde está o empreendimento, como se você estivesse num calçadão de empreendimentos em Nova York.
Era um oásis.
Quase um oásis ali, com local para você sentar, vai ter um mallzinho embaixo, tudo. E trouxeram um design internacional. E aí, qual que era o conceito? Por que o nome Air? Primeiro, eu precisava jogar as pessoas para cima e não para baixo. Para esquecer que existia Santo Amaro ali. Claro que a entrada é pelo outro lado, mas você está na Santo Amaro. Não tem como não estar. Tá. Aí, qual que era a estratégia? Em cima um rooftop, a mais de 100 metros de altura. E o prédio, o design, ele foi muito feliz que ele fez uns movimentos de onda.
Na fachada.
Air.
North.
Entendeu? É o ar. Olha para cima, né? Então, o que aconteceu? Esse projeto derreteu. Hoje está vendendo por volta de 18, 19 mil ao metro quadrado. Saiu a 11. E o projeto, você não acredita que você está na Santo Amaro. E a campanha teve um papel fundamental. Por quê? Touch in the sky. Esse era o...
Touch in the sky?
O slogan.
No.
Entendeu? Toca o céu. Esquece para baixo. Olha para cima. Aí vinha um vídeo subindo para a fachada... A parte de baixo você praticamente não via, só via na hora de marcar localização com uma estação Brook do metrô do lado. Air Brook.
Entendeu? Galera, é legal te procurar no YouTube aí, pessoal, pra ver se...
Ah, tem tudo lá. Tem. Entra em @agenciatagawa no Instagram, tá tudo lá. Tem todo esse projeto. Esse foi um desafio importante.
Pô, que legal, cara. Que legal.
Pra ser vencido. Por isso que eu falo, não existe local que você não possa construir
a história. E a importância da construção de produto aí, cara.
Total.
Putz.
Por que que deu certo? Porque a gente tava lá junto, né? Por que que saiu o conceito Air? Né, cara? Porque tá lá junto, né? Porque se me entrega ele de qualquer maneira, o que que acontece? Você não vai explorar profundamente a essência do projeto, entende? E uma, venceu uma Avenida Santo Amaro. 18 pau metro, cara.
É.
Entendeu?
Impressionante.
Vendido. Impressionante. Projeto de mais de 300 milhões de reais de VGV.
Mas... Tagawa, para a gente finalizar, eu queria que você desse duas, assim, recomendações finais. Mas eu queria que as recomendações finais tuas, pela sua história, fossem divididas em dois assuntos. Você como empreendedor, assim, quais são os skills, cara? Assim, o que você acha que, são, que é importante para o cara empreender e dar certo, um cara que quer vencer na vida? E para o mercado imobiliário, o que é importante sob o ponto de vista de marketing?
Show de bola. Como empreendedor, quer segurança, compra uma bicicleta.
Desculpa. A bicicleta?
Quer segurança, compra uma geladeira. Errei aqui, eu misturei dois. Quer segurança, compra uma geladeira. O que a geladeira faz pra você por 20 anos?
Gela.
A mesma coisa. Entendeu? Então, empreender é a sua capacidade de se reinventar cada dia. E você precisa ser altamente resiliente. Entende? Mas o mais importante de tudo, que eu acho que hoje favorece muito as pessoas que querem empreender, porque pô, na época que a gente começou, não tinha o YouTube para disponibilizar o que é planejamento financeiro. Não é? Planejamento estratégico. Como é que você pode dar feedback? Essas palavras para mim não existiam quando eu comecei. Né? E o ponto principal, acho que do movimento de quem quer empreender, primeiro assim, saiba exatamente qual é o seu propósito. Porque você vai ter tempestade, você vai ter relâmpago na tua cabeça, você vai passar por muitas dores e eu falo que é lacerante, né, cara? Porque dói lá na alma, o negócio é lá na alma. Só que a hora que você consegue passar essa arrebentação, esse movimento, cara, você pode tocar as estrelas. Então, e 10 mil horas de voo, tá? Ah, bom, tem uns caras que conseguem, um youtuber que explode? Tem. Pô, o cara tava no momento certo, na hora certa e voou. Fora isso, 10 mil horas de voo. Cara, você precisa fazer 10 mil horas de voo, o que você sabe fazer, bem feito, por repetição e sem desistir. Aí isso te leva à prosperidade. Em qualquer ramo que você vai empreender, cara, você não pode desistir. E outro fator, sua vida não pode estar antes da empresa.
Nó pesado, hein?
Empresa rica, dono pobre.
É.
Empresa milionária, dono rico. Empresa multimilionária, dono milionário.
A empresa na frente.
Sempre inverte. O cara começa a ganhar dinheiro, aí ele sobe o padrão de vida dele acima do que ele pode.
É verdade.
O que eu fiz na minha vida, e já fiz isso, tá? Errei já, entendeu? Já fui em alguns momentos empresa pobre e dono rico. Quebrei a cara, quase quebrei, oficial de justiça batendo na porta. A hora que eu entendi, eu falei, eu sempre vou ver dois degraus abaixo do que eu posso. Porque a minha empresa, ela não pode faltar nada. Antes de começar a minha vida, começa a vida dos meus funcionários. São 62 funcionários que eu tenho que honrar antes de começar a minha vida. Então, como é que fala? Fazer proteção do teu patrimônio financeiro e capital de giro. Se você vê um dinheiro bom na tua conta, esse dinheiro não é seu. Garanta, no mínimo, 3 a 4 meses de custo da sua empresa protegido. Esse dinheiro você esquece. Esse dinheiro não te pertence e nunca te pertencerá, porque é o dinheiro que você tem para superar todas as crises que existem. Não só no nosso país, mas de movimentos mundiais. Entende? Porque onde o empreendedor falha é não construindo um lastro. Então, construa o seu lastro. E isso vai fazer com que você consiga superar as adversidades. Eu sempre não. Primeiro eu fiz a cagada de achar que eu era rico e minha empresa era pobre. A hora que eu entendi esse movimento, cara, já passei por diversos, 27 anos de agência, né? Já passei por muitas situações e esse lastro me salvou. Entende? Porque tudo passa.
Lógico.
Só que você precisa aguentar para passar. Entende? Tem crises que vão embora em 2 meses, mas tem crises que duram 6 meses ou até 1 ano. Tem mudança de governo. Ah, não adianta ficar quebrando a cabeça com o governo. vai ser sempre assim. Um ano vai estar um, outro ano vai estar outro. Um ano vai ter a taxa de juros mais alta, outro ano vai ter a taxa de juros mais baixa. É inerente. É inerente, concorda?
Sim.
Agora, onde está a mágica? A gente saber surfar essa onda. Então, como empreendedor, é essa a dica.
Show.
Agora, para mercado imobiliário, cara... O mercado imobiliário...
Muitas dicas, né?
Mercado imobiliário, me deixa mal. O mercado imobiliário te dá a chance de você transformar algo... Exemplo, pega um terreno na Vila Mariana de 500, de 500 metros quadrados, não dá para incorporar. 800 metros quadrados na Vila Mariana. Você olha ele, você pode fazer 6 vezes a área. 6 vezes a área, cara. Que negócio que dá para você fazer 6 vezes assim? Incorporação. E loteamento? E loteamento? Entende? Então, assim, cara, cuida da tua terra. Dê valor ao que você tem muitas vezes. Existe uma premissa da questão, né, das posses, né? Ah, pô, meu tio tinha uma terra, meu pai tinha uma terra. Cara, beleza, não deu certo, tá tudo certo. Mas vai atrás da sua. Vai atrás da sua terra. Quem tem terra não erra. Quem tem terra não tem como não dar certo. Você tem a chance, entendeu? Tá aqui o Den, Lotinet, e vocês têm diversas possibilidades de auxílio para conseguir colocar uma incorporação de pé. Então, o que eu acho? Se você tem uma oportunidade na mão, e você pode conseguir... Porque, olha, posso dar mais um negócio?
Cara, livre.
Olha que louco a incorporação. Você não precisa usar seu dinheiro, cara. Já parou para pensar um VGV de 100 milhões? Com 10 milhões você põe essa parada de pé. E ainda com 10 milhões você ainda pode buscar fundos, você pode buscar banco, você pode buscar amigos, você pode... Cara, você consegue colocar... Entende? Com 10 milhões você põe uma corporação de 100. Que negócio você consegue fazer isso, cara?
É surreal.
É surreal, você entende?
Só que se for feito sem planejamento, quebra, né, Tagão?
Quebra.
Esse é o que eu cuidado tem que
tomar. Esse é um problema seríssimo do... Porque, assim, naturalmente, quando você começa a incorporar, lotear, urbanizar, o movimento financeiro passa a ser muito grande. Você tem uma carteira, né? E aí o que eu vejo o grande erro é que ele faz um, ele já vai para o segundo sem muita orientação, só que ele esqueceu que ele precisa cumprir a etapa de entregar todos os lotes. E que essa curva, se é de 24 meses, se é de 36, ela precisa corresponder e precisa ter caixa para isso. Entende? Então, o erro que acontece nesse movimento é que ele se empolga muito com o que foi feito, acertou uma e ele acha que não precisa se estruturar para ir de novo. Aí que está o erro, porque a cauda é longa, você tem cliente. A hora que você começa a ter cliente, você vai ter dor de cabeça. E aí o que acontece? Você vai ter que honrar com aquele cliente. E se você não tiver preparado, lastro, organizado, estruturado, e se der pau, o que você vai fazer? É o sonho das famílias que você está brincando, cara. Então, assim, é um negócio muito bom, mas é um negócio dos mais sérios que existe no mercado. Então, se você não entender direito da legislação, da construção, da organização, do planejamento, você não entender do ecossistema todo, cara, você vai apanhar. Então, você tem a chance de multiplicar o seu dinheiro. Mas, lembrando sempre que o mercado imobiliário, ele é de longo prazo. Não é de curto prazo. Então, você não realiza. Você vai evoluindo. E a hora que você chegar lá na maturidade de 10 anos, incorporando, loteando, tudo, aí vai ser o seu momento de resgate. Enquanto isso, não dá para você resgatar. Você tem que cumprir com tudo que você combinou. E 10 anos é o tempo suficiente para ver que os problemas que foram do teu primeiro estão resolvidos. No teu segundo já foram resolvidos também. Aí no terceiro, no quarto, no quinto, cara, tá tudo certo.
Tô dentro.
Aí sem ser resgate é o que você quer. Você quer realizar, você quer não trabalhar mais, tá tudo certo. Entendeu?
Eu escuto isso sempre, mas o cara continua trabalhando.
Continua trabalhando, Aqui nunca para, é paixão.
É uma cachaça.
Cachaça. Mas se ele respeitar o ciclo,
lógico,
ele se torna uma empresa sólida. Por que a Zetec é o que é? Só constrói onde a vista alcança. Frase do meu mentor, que foi o Sr. Ernesto Zarzur, que assim, devo muito para ele. Infelizmente, ele já foi embora desse plano. Ele falou, eu só construo onde a vista alcança. E banco é igual UTI. Passou de 7 dias, você só sai morto. Entendeu? Então são frases memoráveis que coloca sempre espírito alerta. Você acha que a Zetec não poderia ter ido para todos os outros estados? Foi? Não foi. O cara falou, eu preciso pegar o meu carro, de manhã, isso é o conceito dele. Ele tinha uma Mercedes, né, aquela grandona, né, e ele rodava todos as obras, e ele falou, e eu quero almoçar em casa. Começava às 6 horas da manhã, rodava, via todas as obras e voltava. Ufa, tá tudo andando. Entende? Claro que hoje, quando a gente fala de loteamento, você pode estar espalhado, mas, cara, se você não está acompanhando, você não estiver de perto, você não dá atenção a isso, se perde. O mercado imobiliário é muito fácil se perder. Essa é a minha dica.
Porra. Cara, assim, você é de descendência japonesa.
Sou.
Você sabe que eu tenho um... Dentro da minha casa, eu pedi para minha esposa arquiteta.
Certo.
E eu pedi para ela fazer um escritório para mim. Tá. Foi uma luta. Ela queria fazer do jeito dela.
É,
eu falei, olha, deixa eu te falar, todo o resto da casa é do seu jeito.
Eu só quero o meu escritório.
Eu quero o meu escritório. E no meu escritório, cara, assim, eu tenho uma admiração pela cultura japonesa tal e um respeito muito grande. Tanto é que o meu mentor, cara, que eu escuto muito, é filho de japonês.
É mesmo, cara?
É.
Posso saber quem é?
Claro, Haroldo Sasaki.
Haroldo Sasaki, pô, não conheço. É. Quero conhecer.
Haroldão. Tá. Então, assim, às vezes que a gente tem que conversar coisas mais...
Tá.
Tem que tomar decisões e falar, Rodão, senta aqui que eu quero conversar com você. Que
legal, cara.
E, cara, eu mandei pintar dois quadros nesse meu escritório de temas japoneses. Um de um japonês com a espada, ele em reverência com a espada dele, pela questão da gente lembrar do respeito. E, cara, é por isso que eu gostei tanto da honra que você falou, que casa muito com o que eu acredito. E a outra de meditação.
Que legal,
cara, que então, são dois. Pra entrar no meu escritório, eu falei assim, cara, é a questão dessa. Muito do que o japonês traz, que é a questão da lealdade, da disciplina, né?
Da precedência, de honrar.
É, de honrar. É. E da meditação, de ter tudo em equilíbrio.
Que legal. Você vai pirar no meu escritório, então.
Mesmo, cara?
Lago de Carpas, jardim de bonsais.
É mesmo?
Espada de samurai. Cara, você vai ficar maluco lá na agência, cara. Entendeu?
Cara, não tem como te agradecer.
Poxa, mesmo. Eu te agradeço, cara.
De verdade, assim, muito bom e, pô, fico muito feliz, cara, que você veio aqui e compartilhou tudo isso com a galera do Jornada.
Poxa, valeu, cara, demais. Muito feliz de poder compartilhar. Eu falo que nada acontece por acaso, tudo tem um propósito. E olha o que você está fazendo, levando conteúdo gratuito para as pessoas, que elas possam compartilhar, utilizar das dicas que estão sendo compartilhadas através do teu podcast. Então, cara, pensa. A lei do retorno, cara, desse movimento. Cara, acho que nós temos esse papel e eu fico muito feliz quando eu posso, de alguma maneira, ter um canal como você abriu para mim, para poder contar um pouquinho, né, dos aprendizados e que disso possa ser de extrema valia para alguém. Aí minha missão tá cumprida.
Cara, mas você tem que voltar.
Eu volto, bora, aqui é só o início, é o primeiro pontapé inicial, cara.
Fechou.
Obrigado, viu?
Valeu, brigadão.